Aleluias!
O Senhor vive.
Glória a Deus. Todo mundo de Bíblia? Pegou a Bíblia aí, Gabriel? Meu leitor oficial. Semana passada, começamos a falar dos sinais dos tempos. Fazendo um breve resumo, nós falamos que, apesar de quando nós pensamos em sinais dos tempos, a gente pensa em coisas futuras, a única passagem ao qual o Senhor fala dessa expressão, sinais dos tempos, está em Mateus 16, de 1 a 3, em que o Senhor Jesus, ele confronta os fariseus que pedem um sinal. E o Senhor Jesus os confronta não a algo futuro, fecha a porta, não a algo futuro, mas a algo do dia a dia, que nós temos que nos preocupar com as coisas simples, que nós temos que nos preocupar com as coisas que acontecem na simplicidade do dia a dia. Falamos também que de alguns entendimentos errados em relação aos sinais dos tempos, sinal do fim dos tempos, algumas pessoas acham que eles vão vir exclusivamente no fim. Então, quando você está vivendo e você começa a ver, acontece tudo de uma vez, como se fosse uma avalanche, aí você fala, não, agora Jesus está voltando. Não é bem assim. Conforme nós falamos rapidamente nesse resumo, no texto de Mateus, o Senhor ele fala que as coisas vêm acontecendo como conta-gotas durante toda a existência. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, iniciou-se todo um processo de concretização desses sinais dos tempos. Então são sinais que podem, para mim, ser futuro, mas daqui a um ano não é mais futuro, é passado, porque ele aconteceu na minha tempo, na minha época. Um outro entendimento errado é que esses sinais eles são exclusivamente catastróficos. Então, se as coisas não caírem realmente, se não houver terremotos, se não houver destruição, mortes, pestilência, a pessoa fala assim, não é os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são apenas coisas extraordinárias. E na semana passada nós falamos que não é bem assim. Vão acontecer sinais extraordinários, sim, mas também vão acontecer sinais normais, como por exemplo a apostasia, que é o esfriamento dos corações, a falta de amor entre as pessoas. Uma terceira maneira errada de compreender os sinais dos tempos que nós falamos na semana passada é que você consegue determinar através das escrituras uma data precisa. Ó, Jesus Cristo vai voltar ano que vem. Jesus Cristo vai voltar em 2017. Vai voltar no período da Páscoa. Jesus Cristo vai voltar no primeiro semestre desse ano. Esse entendimento é errado. Jesus Cristo diz que nem ele sabe, e nós não somos nem um pouquinho melhores a Cristo para queremos determinar nenhuma data. E o quarto entendimento errado é que há um cronograma. Então, como se fosse, quando você está fazendo, eu dei um exemplo de você fazer um pão, fazer um bolo, em que você separa os ingredientes, você vai colocando um ingrediente por vez. E aí você consegue, porque você já viu quais são os sinais dos tempos que nós vamos estar falando sobre eles, e você vai olhando, conforme você vai vendo, cada um que vai acontecendo é como se fosse uma coisa acontecendo e não poderia acontecer de novo. Não há esse entendimento na Bíblia, em que você consegue montar um cronograma. Ah, eu estou vendo que teve uma guerra aqui, então daqui a pouco tem um terremoto, daqui a pouco acontece uma coisa, Jesus Cristo volta. Não tem esse entendimento. Os sinais, eles acontecem ao longo das eras, ao longo das existências, desde a ressurreição de Cristo, e eles podem se repetir. A gente já viu muita guerra, já vimos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, nós já vimos guerra na Europa, guerra na América do Sul, e nem por isso Jesus Cristo voltou. Terremotos, teve um terremoto grandão do tempo aí agora, que destruiu um monte de coisa aí, terremoto no Japão, são sinais que nós temos que estar olhando e falando assim, está acontecendo um terremoto, está acontecendo guerra, eu tenho que ficar de olho aberto, mas pode ser que tenha mais uma guerra, pode ser que tenha mais um terremoto, pode ter mais uma repetição desse negócio, nós temos que ficar alertas, então não tem como você montar um cronograma. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo e nós temos que estar na dependência dele todos os dias. Eu tenho gostado em partes,
eu sempre ligava para minha tia e ela, com as dificuldades dela, de dores, ela falava para mim assim: ai, Paulo, tá ruim, foi mal, né? E aí ela tem falado agora assim: ganhei mais um dia, ou venci mais um dia. Então, a ideia do cristão é essa: nós estamos andando e nós estamos vencendo. Dia após dia, as nossas lutas, dificuldades, a irmã dos reis compartilhou da dificuldade dela, da enfermidade. Dia após dia, sendo vivido, sem desespero, tendo discernimento do Espírito Santo como agir em cada situação, usando da sabedoria do Senhor para cada decisão e de olho aberto, confiando em Deus. Ontem estava lá no velório do Araújo e ele foi o que fez a finalização na hora do sepultamento. Velório da Neuza, não, desculpa. Velório da Neuza, que o Araújo ele faz o encerro, o encerramento antes do caixão descer, e ele falava que eles viviam dia após dia. Eles entendiam que Deus ele tinha porção de graça naquele dia, e dia após dia eles iam se submetendo àquilo que o Senhor os proporcionava. Essa é a vida do cristão. A gente não tem como juntar muito dinheiro para a gente não ter dificuldade, mas a gente recebe o pão nosso de cada dia. A gente não sabe se a gente vai acordar no outro dia, se a gente vai virar a noite, mas quando a manhã chega, como chegou o dia de hoje, que representa a ressurreição de Cristo, a alegria vem, que a gente pode abrir os olhos, entendeu? E estar na casa do Senhor. Amém? Voltando à nossa escatologia. Dentro desses quatro princípios errados, agora nós vamos começar a falar algumas coisas mais a respeito de escatologia, sinais dos tempos. O propósito da profecia bíblica não é nenhum desses quatro pontos. Não é fazer com que você fique ligado só em fatos extraordinários, não é fazer você ficar fazendo continho para quando Jesus volta, não é você fazer cronograma, não é você ficar determinando nada, mas você viver dia após dia. O primeiro assunto a ser considerado na interpretação da profecia, porque a profecia tem um significado. Então eu gosto de passar esse exemplo. Se eu escrever uma carta para o irmão Cláudio, essa carta para o irmão Cláudio tem um significado, não tem outro significado. Eu estou querendo dizer algo a ele. Ninguém de fora tem o direito de ler essa carta e falar assim: não, o que o Paulo estava querendo dizer não é isso, é tal coisa. Não, o que eu quero dizer é um assunto só. É aquilo, exatamente aquilo. Quando eu vou lá e abraço você, eu estou querendo mostrar para você amor, carinho. Não é falsidade. A pessoa não pode interpretar de fora uma coisa que eu estou delegando. As palavras do Senhor têm esse mesmo sentido. Nós não podemos interpretar como nós queremos. Então, às vezes, as palavras elas são declaradas na Bíblia e a gente acha que tem um sentido, mas não tem. Como é o caso que nós vamos estar falando da primeira vinda de Jesus. As pessoas esperavam que quando Jesus Cristo viesse, ele viesse como um grande rei, destruindo tudo, quebrando o Império Romano, mas não é essa a função da primeira vinda, é a função da segunda vinda. Na segunda vinda, ele realmente vai colocar cada um no seu lugar. Todo joelho vai se dobrar perante a grandeza do nosso Senhor. Cada interpretação tem o seu significado correto e específico. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso. O primeiro assunto a ser considerado na interpretação da profecia é o verdadeiro significado dela. E esse significado ele tem que ser determinado, senão você não sabe. O irmão dos reis estava falando que foi lá no médico, ele vai olhar os exames e ele vai fazer a interpretação dos exames. Se ele interpretar errado, opa, a senhora não tem nada. Mas e se tiver? Será que é melhor você receber uma notícia ruim para consertar? Ou uma notícia boa que vai te levar para a morte? Sofrimento ou uma coisa que você não está esperando. Nós temos que olhar as profecias bíblicas como elas realmente estão nos ensinando. É o que eu tenho procurado fazer isso nos nossos cultos e procurado fazer isso nas nossas escolas dominicais. Falaram que a Bíblia está mostrando. O que Deus vai fazer na tua vida através disso é com o Espírito Santo. Ele vai trabalhar no teu coração. A profecia ela é muito diferente da história muitas vezes, como foi o exemplo de Jesus que eu falei agora. Ela não pretende, vou falar uma frase e vou explicar depois, tá? A profecia bíblica, não pretende nos dar do futuro um conhecimento igual ao que a história nos dá a respeito do passado. A profecia bíblica, ela não pretende dar no nosso futuro um conhecimento semelhante ao que a história nos dá no passado. Vou explicar. Embora muitas profecias foram dadas pelos profetas no Antigo Testamento acerca do advento de Cristo, e Cristo é o nosso exemplo, porque Ele é o nosso exemplo maior, as pessoas tinham profecias a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Todo mundo lia e falava assim: vai vir o Messias. Tanto que os judeus hoje, ainda hoje, eles aguardam a vinda desse Messias. Eles aguardam a vinda desse Messias que vai restaurar todas essas coisas. Mas esse Messias, ele já veio. Para nós, tem esse entendimento. Eles não têm esse entendimento ainda. Vai haver um tempo em que eles vão receber esse entendimento. Vai haver essa oportunidade. A gente não sabe quando, mas vai haver. Tá? E muitas profecias foram dadas pelos profetas do Antigo Testamento acerca da primeira vinda de Cristo. Ninguém sabia exatamente como essas profecias seriam cumpridas até que Cristo chegasse. Então havia profecias sobre alguém que viria como rei. Quando Cristo veio, ele mostrou que a realeza dele não é uma realeza humana, no sentido de poderio bélico, é um sentido de realeza espiritual. Então o entendimento de muitos judeus estava errado. Cristo realmente foi um rei, conforme, mas não conforme o mundo havia conhecido. Quando se fala em rei, fala de alguém fortão, entendeu? Com uma coroa, bonitona, um manto, pessoas o servindo, mas ele não vem dessa maneira. Ele vem como alguém que não tinha de recostar a cabeça. Ele vinha alguém que lavava os pés dos escravos, porque ele mostrava algo, um entendimento da palavra, e eles não conseguiam enxergar, porque eles queriam enxergar conforme o seu coração. Cuidado com a leitura da palavra de Deus, que muitas vezes a gente olha e a gente quer entender as coisas na Bíblia conforme o nosso coração. A gente molda Jesus ao que está no nosso entendimento, e a gente cai do cavalo. A gente cai do cavalo, tá? Cura é um exemplo. Jesus Cristo fala sobre cura na Bíblia, mas ele não fala que todo mundo vai ser curado. Tem pessoa que morre. A irmã Neuza morreu ontem. Ela não era cristã? Ela não tinha um testemunho cristão, não é por isso? Senão a gente fala, só tinha crente no mundo. Ué, crente não fica doente? Tem crente dizendo que não. Que se você está doente, é o pecado. Algo está acontecendo na tua vida e está errado, e você precisa corrigir. Algo está errado. As profecias bíblicas não falam de cristãos que não morrem, não falam de cristãos que não sofrem, não falam de um Jesus que veio como um rei poderoso no sentido humano. Entendimento errado das Escrituras. Ele também, eles esperavam que Jesus Cristo viesse como um sacerdote, mas ele não veio como um sacerdote como as pessoas esperavam. Ele foi um sacerdote em que ele mesmo se sacrifica. Ele, em vez de oferecer um sacrifício, ele se sacrifica. Que rei é esse? Eu estava vendo na televisão um documentário que chama Barrabás, no canal da televisão paga, e Barrabás está preso, e Jesus Cristo passa numa cena que não é descrita na Bíblia, mas que pode, porventura, ter ocorrido, porque os dois estavam na prisão antes de serem apresentados por Pilatos, para ver quem ia ser solto. E Barrabás está lá, ele olha e fala assim: Messias, se você é realmente o Messias, por que você não faz que caiam essas paredes? Por que você não faz que abram isso e a gente possa ser liberto? Quase que falando assim: faz isso com a cruz de você. E ele olha para Barrabás, sabendo o que ia acontecer, e segue em frente. Barrabás está gritando lá: Messias, Messias, Messias. Ele não entendia a vinda do Messias. Ele estabeleceu um reino aqui na terra, Jesus Cristo, mas não um reino de portas, de castelos, de terreno, mas ele estabeleceu um reino espiritual. Bem-aventurados que creem sem terem visto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pilatos olha para ele e fala assim: De onde você vem? Onde que é o seu reino? Se eu fosse desse reino aqui, os meus súditos, eles me defenderiam. Mas o meu reinado não é daqui. Reino do Senhor. É entendido, é concebível que alguém responda que a razão pelo qual muitos contemporâneos de Cristo, pessoas que viviam na época de Cristo, não reconheceram através das profecias que vinham do Antigo Testamento, porque o coração deles leram a palavra segundo a ótica humana e não segundo a ótica de Deus, segundo a ótica espiritual, que é o maior problema da igreja de hoje. As pessoas não leem a palavra segundo a ótica de Deus. As pessoas não leem a palavra de Deus buscando o entendimento do Espírito Santo. Nós temos que buscar do Espírito Santo o entendimento das Escrituras. E os sinais dos tempos estão acontecendo hoje. Você tem identificado? Quando você sai, você olha, você vê o céu meio negro, você fala assim, hoje vai chover. Sim ou não? Olha ou não olha? Você olha assim, você fala assim, opa, vai chover, vou pegar o guarda-chuva. O irmão Cláudio vai fazer a caminhada dele e fala assim, ó, vou levar meu guarda-chuva. Vou lá no dono de casa. Leva o guarda-chuva. E por que a gente não consegue identificar os sinais dos tempos da palavra de Deus na nossa vida hoje? A gente tem que identificar isso. Frieza de coração. Frieza. Os corações estão frios. As pessoas precisam criar cada vez mais dados comerciais para demonstrar o amor um pelo outro. Então eu não posso ligar para o Gabriel e falar assim, Gabriel, você é importante para mim. Não, eu tenho que esperar o aniversário dele. Tem que ter datas. As pessoas não conseguem mais demonstrar o amor pelas outras à vontade. Não, tem que ter um chocolate. Eu não tenho problema com chocolate, eu gosto de chocolate. A pessoa tem que ter um ovo de Páscoa para simbolizar a Páscoa. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver. Tem que ter o Papai Noel, tem que ter festa. Eu não tenho nada contra isso. As festas do Papai Noel, tudo bem, mas compacto com isso. Mas as festas. Tem que ter uma festa para celebrar Cristo, o nascimento de Cristo. Se não tiver uma data, eu não sei. A gente tem que ter mais amor. Essa frieza é um sinal que nós temos que identificar. A gente tem que lutar contra isso. A gente não pode deixar de esfriar. Por isso que eu falo, vamos ligar uns pelos outros. Liga, como é que você está? Você está bem? Irmão, a esposa do irmão Araújo morreu. Liga para ele e fala assim, irmão Araújo, estou orando por você. Demonstração de amor. Vamos lutar contra o espírito de apostasia da igreja, do mundo. Sinais dos tempos. Mas é igualmente verdadeiro que muitos daqueles que efetivamente creram em Cristo tiveram dificuldades em enxergar como ele cumpria as predições do Antigo Testamento. Por exemplo, João Batista. João Batista está batizando. Lembra daquela cena? Os fariseus vêm e falam assim, quem ensinou vocês a ser batizado e fugir da ira vindoura? E aí Jesus Cristo bem-vindo. Ele olha e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ah,
ele identificou Jesus. Quando Jesus Cristo entra na água, Jesus Cristo não furou a fila. Sabia disso? Ele não furou a fila? Às vezes o pessoal fala assim, não, ele é o Messias, ele passou na vida. Não, ele ficou na filinha. E aí João Batista, o coração dele, eu fico imaginando o coração de João Batista. Aquele que é o profeta Ezequiel, eles falam que eu sou a voz que clama no deserto, eu venho que vai parar o caminho do Senhor. Ele está chegando! E a fila vem vindo. E a fila vem vindo. E aí Jesus Cristo molha o pé na água. Jesus Cristo vai chegando. Aí chega ali. Agora diz, Jesus Cristo, eu não sou digno de batizar você. É você que tem que me batizar. Como é que eu vou batizar você? É necessário que eu seja batizado para que se cumpra a palavra de Deus. Imagina o coração daquele homem batizando o Filho de Deus. Aquela cena, desce a água, ele volta. Passado um tempo, João Batista começa a duvidar. Tem toda uma sequência da vida de João Batista. Ele é preso porque ele briga lá com o rei, lá, negócio de casamento de irmão com o rei Salomé, não sei o quê. Pedem a cabeça de João Batista. João Batista está presinho lá. E aí os discípulos vão visitar ele. E aí ele fala assim: abre aí Mateus capítulo 11, versos 2 e 3. Mateus 11, 2 e 3. Olha o que João Batista falou depois de batizar Jesus. Não foi muito tempo depois, não. Mateus capítulo 11, versos 2 e 3. Pode? 11, versos 2 e 3.
João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que algum dos seus discípulos fosse perguntar a ele, o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar?
Olha só! Olha só! Na minha versão, quando João ouviu, dentro do cárcere, falar das obras de Cristo, ele mandou seus discípulos perguntar a Jesus: Jesus, você é aquele que estava para vir ou teve que esperar outro? O coração dele ficou em dúvida.
Antônio falou assim, o Deus.
Foi a mesma pessoa. Dúvida. Porque no coração de João Batista também era o Messias que vinha para arrebentar tudo. Mateus capítulo 3, versos 10 e 12. 3. Mateus 3, versos 10 e 12. Olha como ele pensou que o Messias vinha.
Também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
12.
O 11, né?
No 12, pulo 12.
12. Em sua mão tem uma pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
Jesus Cristo vai fazer isso? Vai! Jesus Cristo vai fazer isso? Vai, mas ele vai fazer quando isso? Na segunda vinda. Na segunda vinda que o Senhor Jesus Cristo, depois eu vou ler a passagem, Jesus Cristo ele vai separar o joio e o trigo. Na igreja cresce junto o joio e o trigo. Essa separação vai ser na segunda vinda. E quando João Batista, ele vê Jesus Cristo sofrendo, não tendo o impacto que ele estava tendo, não fazendo lá, imaginando Jesus Cristo com um machado mesmo, matando todo mundo, quebrando tudo, ele fala assim, será que é esse Jesus mesmo? Porque o que ele queria no coração dele, dentro lá da cadeia, é que Jesus Cristo viesse, quebrasse a cadeia, libertasse ele, João Batista, ele morresse, mas não era o propósito. Então as pessoas às vezes confundem a primeira vinda com a segunda vinda. Enquanto que Jesus, de quem ele ouvia, não fez nenhuma dessas coisas, não pôs machado na raiz da árvore, ele não fez nada de fogo, ele não juntou trigo nenhum, ele saiu pregando a palavra para todo mundo, a sua pregação foi para os pobres, e ele entendeu diferente. Ele entendeu a primeira vinda misturada com a segunda vinda. João Batista estava esperando que Jesus cumprisse em sua primeira vinda a segunda vinda, o juízo. Mas não é o que a gente quer. A gente vê as coisas acontecendo na televisão, em vez de a gente chorar para as pessoas se converterem, o nosso coraçãozinho fala assim, podia morrer, né? A gente vê, nem teve agora uma criança que foi filha de um soldado lá, que ela foi uma menina, da idade da minha filha, da neta do irmão Cláudio, foi morta, foi violentada, foi maltratada, machucada, e depois mataram ela. Falar que o meu coração, o seu coração, olha para uma situação como essa e fala assim, tomara que esse ladrão, tomara que esse bandido se converta, é hipocrisia, a gente não pensa assim. Você pode até falar, porque você quer ficar bem na fita com os irmãos, parece que você é espiritual, mas que o nosso coração não vai pensar isso, não vai. Não vai.
Eu pensei na pena de morte.
Ah, podia matar logo, entendeu? Tinha uma pessoa, um amigo meu, que falava assim que tinha que pegar um cara desse, deixar o cara pelado, amarrar o para-choque e sair arrastando, que nem aquela época de faroeste. Olha onde vai a cabeça das pessoas. Mas aí é o seu coração humano. João Batista não estava diferente. Ele estava vendo as situações acontecendo e falou assim, Jesus, queima Jesus. Já viu? Queima Jesus. Não é misericórdia, não. Ele merece misericórdia e graça. Mas o outro não. Queima Jesus. Em outras palavras, João confundiu a segunda vinda de Cristo com a sua primeira vinda. Embora ele não tenha crido que todas as promessas do Antigo Testamento acerca do Messias seriam cumpridas, ele não entendeu propriamente o mundo pela, o modo pelo qual seriam cumpridas. Entendimento, Jesus Cristo, ele só vai vir nesse padrão, segunda vinda, como um rei, destruidor, quando todos os sinais acontecerem. Todos eles vão acontecer. Jesus Cristo falou assim, eu não volto antes de que aconteçam todas essas coisas. Por isso que a gente tem que estar ligado. E aí as pessoas elas acham, não, Jesus Cristo pode mudar de ideia e eu vou pular, senão não vai pular. Então havia a pregação da palavra dizendo que ele tinha que pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas tinham que ser alcançadas. Como é que ele poderia voltar na segunda vinda se as pessoas não ouviam de Jesus? Se todo mundo fora de Jerusalém não conhecia desse Jesus, como ele poderia ter voltado? Mas o coração de João Batista, de muitos, imagina que não ia ser diferente. Eu estou salvo, estou dentro do barco, o povo se dane, não é assim que a gente pensa? Não é assim que o povo pensa? Eu estou aqui na igreja, celebrando, o resto que se dane. Volta logo, Jesus. Isso é um pensamento egoísta. Não é um desejo da volta de Cristo, porque vai ser cumprida a palavra de Deus. Olha a motivação do coração. Você está querendo é que acabe a tua dificuldade para que você possa viver com Cristo sem nenhum tipo de problema. Isso chama-se egoísmo. Egoísmo. Nós temos que imaginar que todas as coisas que são ruins, que vão na sequência acontecer, como morte, destruição, pessoas sendo lançadas no lago de fogo e enxofre, meus parentes e seus parentes, pessoas que a gente diz que ama, mas a gente está querendo que Jesus volte, e eles não viram a palavra ainda. Eu gosto de uma frase que o R.E. Soares, ele fala dentro da Bíblia, que ele fala assim: bem-aventurada a obra do evangelista. Nós temos que pregar. Mas como é que as pessoas vão acreditar se a gente não prega? E como vão, eu não lembro a sequência, mas como que eles vão crer se ninguém prega? Como é que vai acontecer? Não vai acontecer. E aí os nossos familiares, eles estão no voo da balsa. Não são só os seus, não, os meus também. Estão no voo da balsa. A gente sabe que as pessoas estão vivendo um negócio que não é cristão, que segundo os padrões cristãos, se você fosse Deus, você deixava entrar, mas Deus não vai deixar entrar. Não vai deixar. O meu ente querido, o seu ente querido, que não viver conforme a palavra, vai para o inferno e você não está fazendo nada com isso. Você só quer que Jesus volte. Volta, Jesus. Vem, Jesus. Aí você levanta as mãos aos céus. Vem, 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 vem. As profecias escatológicas da Bíblia não aparecem em uma espécie de relatório feito em um jornal sobre a ordem exata dos eventos, como nós já falamos. Não tem uma ordem de sequência. Não seria fácil, olha, quando você vê acontecer tal coisa, depois vai ter um outro sinal. Opa, você fica esperto. Então você fala, pera um pouquinho, tem 10 sinais, está no primeiro, vamos continuar aqui na nossa vida. Mas não é assim. Eles podem acontecer de uma vez, eles podem acontecer salpicado, pode já ter acontecido. Você não sabe. A gente não sabe. Tendo visto essas maneiras erradas de compreender os sinais do tempo, passamos agora a perguntar: como nós devemos entender esses sinais? Porque na verdade o que interessa para a gente é como que a gente tem que interpretar. Não é do modo errado. Qual a função desses sinais? Primeiramente, nós vamos discutir os sinais dos tempos do geral. Somente depois de termos feito isso, nós vamos tratar de forma específica e separada. Primeiro, embora geralmente consideremos os sinais dos tempos apontando para o futuro, a gente já viu que não é bem assim, eles aconteceram no passado, estão acontecendo no dia de hoje e vão acontecer no futuro. Esses sinais apontam, antes de tudo, para o que Deus fez no passado, porque as referências que nós temos são coisas do passado. Este, conforme vimos acima, era o sentido primário dos sinais dos tempos, ao qual Jesus se referiu em Mateus 16,3. Abre aí. Mateus 16,3. Nós já lemos esse texto, vamos ler de novo. Mateus capítulo 16, verso 3. Tem Mateus na sua Bíblia?
E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis decifrar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos?
De novo, Jesus Cristo falando assim: você consegue olhar para fora? Você acha que vai chover com esse tempo que está escuro aí? Vai chover ou vai ficar com sol? Hã? Estou perguntando para você, vai fazer sol ou chuva? Dá uma olhada para fora. Ou vai chover? Está com cara de quê?
Chuva.
Tempo de chuva. É. E aí Jesus Cristo fala para mim e para você nessa manhã: hipócritas, vocês conseguem discernir se vai chover, vocês não conseguem reparar os sinais dos tempos? É. A gente tem que ficar desligado, olhar a televisão, o que está passando, né? Você ficar recebendo aquilo ali, toda aquela coisa. Tem coisas que são boas, mas tem coisas que não prestam. E você tem que tirar o que não presta. Não estou falando para você vender sua televisão, ficar ali. Não, não é isso. Mas a gente tem que saber discernir as coisas. As pessoas falam coisas, tem que saber entender. As pessoas estão clamando por ajuda. São sinais que as pessoas dão. Poucos vão chegar para você e falar assim: irmã Maria dos Reis, eu quero ouvir de Jesus Cristo, fala para mim. Alguns vão falar de uma dificuldade. São sinais dos tempos em que o Senhor está permitindo que a gente vá o Evangelho para as vidas. É por isso que você está vivo aqui ainda. É por isso que Deus não levou ainda, porque tem que cumprir um propósito. Tem vidas aqui que tem que ser alcançadas por você, você sabia disso? Tem vidas que o irmão Cláudio vai alcançar e eu não alcanço. Tem vidas que na caminhada do irmão Cláudio ele vai encontrar. Tem vidas que o Gabriel, na aula dele, ele vai encontrar e eu não vou encontrar. Em que essa pessoa vai ter a oportunidade de ouvir de Jesus Cristo, da minha boca e da sua vida, da sua boca. E você está percebendo que o sinal está para chover. Você sabe que Jesus Cristo está para voltar. E por que você não fala de Cristo? Sinais dos tempos. Os sinais dos tempos revelam que a grande vitória de Cristo foi conquistada. Gente, o símbolo maior de escatologia já foi conquistado, que chama-se ressurreição, que nós comemoramos hoje. E as pessoas continuam cantando: o melhor de Deus ainda está por vir. Gente, não tem melhor de Deus para mim. Não tem nada melhor. Deus não tem nada melhor a te dar a não ser Cristo. Não tem. O melhor de Deus, o sinal mais importante, ele já aconteceu. Eles revelam, os sinais dos tempos revelam que a grande vitória de Cristo foi conquistada. E por causa disso, a mudança decisiva na história já aconteceu. Eles revelam que Deus está trabalhando no mundo, ocupado em cumprir as suas promessas, trazer a realização e a consumação final da redenção. Eles revelam o sentido central da história. Deus, ele é soberano. O sentido final da história é: Deus, ele é soberano. Volto a falar do testemunho do irmão Araújo ontem. Ele falou assim: Deus, ele é soberano. A gente pediu para o Senhor não curou, nós sofremos, mas entendemos que Deus, ele é soberano. Você consegue entender isso? Que Deus, ele é soberano. Não é soberano no contexto humano, ele é um soberano que excede. É uma soberania que excede. Discernir os sinais dos tempos, portanto, tem implicações importantes na minha e na sua conduta diária. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos falado muito sobre isso. O comportamento nosso perante as coisas do dia a dia. Nós temos que dar fruto, mas não necessariamente fruto de pessoas sendo salvas. O testemunho, o fruto maior que você tem que dar é amor, mansidão, longanimidade, bondade, benignidade, temperança. É o seu testemunho para os outros. Esse é o sinal, é o fruto que você tem que dar. As pessoas da tua família, as pessoas que vivem com você, têm que olhar e falar assim: irmã dos Reis, como você é mansa. Irmã Bené, como você é longânima. Irmão Cláudio, como você é bondoso. Gabriel, como você é benigno. Rosângela, como você é amorosa com seu marido e sua mãe. Como você é amorosa. As pessoas têm que olhar para a gente como se a gente fosse uma boia, sabe, boia? No meio do mar, em que a pessoa é lançada ao mar que nem o profeta Jonas, não tem onde se agarrar, não sabe nadar que nem eu, e se alguém não salvar, morre. A pessoa tem que olhar para você e falar assim: eu tenho que chegar na dos Reis, eu tenho que chegar na Bené, eu tenho que chegar no Cláudio, no Gabriel, na Rosângela, no Paulo, eu tenho que chegar neles, porque eles são a minha boia de salvação. É assim que tem que acontecer.
Aleluia, Jesus.
Efésios capítulo 5, E aí eu vou começar, aí vai ser uma palavra dura para você agora. Não sei se foi dura até agora, mas essa vai ser. Porque foi para mim. Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. Leia aí, Rô. Rosângela vai ler para mim. Rosângela vai ler para mim Efésios capítulo 5, versos 15 e 16.
Irmãos, agora eu quero descobrir o mistério da arte.
É.
Eles não vão, que Deus não vai deixar. Deus não vai deixar
eles. Isso chama-se busca da idolatria, irmão Cláudio. É. Eles querem um símbolo para eles adorarem. Pode ler, Rô.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus.
Eu não sei se esse versículo foi um tapa na sua cara, mas na minha foi. Portanto, Rosângela, Bené, Maria dos Reis, irmão Cláudio, Gabriel e Paulo, e você que ouve na internet, portanto, vede prudentemente como andais. Olha como você está andando. Não como nécios, aquele cara que anda dando risada, palhação. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. O que você tem feito é proveitoso? O que você tem feito glorifica Deus? O que você tem feito é importante? Porque os dias, eles são maus. Não estou dizendo para você não ter tempo de lazer. Não estou dizendo que você não pode encontrar os seus parentes numa festa de aniversário. Não estou dizendo que você não pode sair para jantar. Não estou dizendo que você não pode jogar videogame, que você não pode jogar futebol. Não estou falando nada disso. A pergunta é: você tem vigiado o seu tempo? Ou você tem andado como nécio, perdido? Olha, eu vou ficar aqui, vou ver 10 horas de televisão. Vou aqui dormir 20 horas, quero dormir. Você está remindo, ou você é nécio, ou você remite. Efésios capítulo 5, verso 8.
Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.
E aí esse versículo eu coloquei depois exatamente por isso. Porque antigamente você poderia viver desse jeito. Hoje não mais. Hoje não mais. Pois outrora vocês eram trevas. Porém, agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo apela para os seus leitores para que mostrem que qualidade das suas vidas eles sabem. Pela qualidade das suas vidas, que eles sabem que o tempo está marcado no relógio de Deus. O apóstolo Paulo, ele olha e fala assim para mim e para você nessa manhã: Deus está marcando lá o relógio. Tá? Tic-tac, 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 tic-tac. E aí ele está falando assim: ele está olhando o meu caminhar e o seu caminhar. Porque através do meu e o seu proceder, a gente mostra se a gente é filho da luz ou filho das trevas. Romanos capítulo 13. Versos 11, 12 e 13. Romanos 13. Versos 11, 12 e 13.
Romanos.
Romanos, capítulo 13. Versos 11, 12 e 13.
E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar-se do sono. É, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio os cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as sombras, as obras das trevas e revistamos as das armas da luz. Andemos dignamente,
dignamente,
dignamente, como em pleno dia. Não em ordens,
orgias
e bebedices, não em
imundícias
e dissoluções, não em contendas e ciúmes.
E digo a vós outros, ele está falando com quem aí? gente. Ele está falando com nós aqui nessa manhã.
É.
E diga a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono. O apóstolo Paulo fala para você essa noite assim: acorda. 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 Os sinais dos tempos também apontam um futuro para o fim da história, especialmente para a volta de Cristo. Conforme já vimos, esses sinais não nos contam o tempo exato quando Cristo retornará e quando sucederão os eventos que acompanham o seu retorno, mas ele efetivamente nos assegura de que as coisas certamente ocorrerão. Nós vamos parar por aqui. Sinais existem, estão na palavra de Deus. Nós, como cristãos que somos e queremos realmente viver com o Senhor, temos que demonstrar isso através do nosso viver, clamando pela graça e misericórdia do Senhor dia após dia. Não é só no dia do domingo, não é só na quarta-feira de oração, não é só numa reunião especial, não é na reunião das mulheres, mas é em cada situação do nosso dia, porque os dias são maus. Senhor Jesus, queremos entregar nas tuas mãos para aqui nessa meditação a respeito do final dos tempos, Senhor. Palavra dura, Senhor, logo pelo domingo pela manhã, mas mais duro foi o Senhor morrer na cruz do Calvário por nós, Pai. Por isso, nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que nós possamos viver sempre conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.